naturalmente, falando com o Maciel, a gente sente, né, Robson Torres, que o Maciel é um apaixonado. É bom a gente conversar com quem gosta do que faz, né? A pessoa, quando gosta do que faz, há um diferencial, sem dúvida nenhuma. Antes de você, de eu passar, que eu sei que você tem uma série de perguntas ao Maciel, é a gente conversando, Maciel, e eu notei que realmente, como você disse, não é aquele, né, aquela bolacha toda aí, o tal do DNA, né, que já foi até descoberto. É qual o fenômeno que você disse? É...
Quimera.
Quimera, né? Agora, no caso de impressão digital, nunca se teve algum caso na história de duas impressões digitais iguais? Ou...
Nunca. É, projeção aí de 7 bilhões de pessoas e tudo diferente.
Incrível, né, Robson?
Inclusive faz parte de uma das minhas duas perguntas, uma curiosidade, eu acho que quase da maioria do povo brasileiro, dos nossos ouvintes. Se uma pessoa, ela põe, tem fogo, algum fogo nos
no
dedos,
dedo,
ou um corte profundo, a impressão digital fica danificada ou ela permanece a mesma impressão digital?
Ela permanece a mesma impressão digital, só que, por exemplo, se a pessoa sofre uma queimadura, a queimadura geralmente chega à epiderme, então ela vai queimar a impressão digital, a derme e a epiderme. Isso vai realmente criar uma característica nela, que no nosso sistema de classificação vai deixar ela também isolada. Ela tem uma cicatriz de queimadura, ela tem um fato que diferencia ela de outras pessoas. Agora, se ela sofre um corte profundo, a impressão vai regenerar e vai ficar aquele corte, que também é um elemento identificador para nós. Se você fez a primeira identidade, não tinha cicatriz, você fez a segunda identidade, a gente conseguiu identificar que você passou a ter aquela cicatriz, que também vincula a você. Agora, isso não altera a impressão digital, ela sempre vai ser a mesma. Qualquer agressão que ela sofra, para o especialista, passa a ser também um fato de individualização da pessoa. Importante isso.
Me veio à mente aqui, eu acho que eu vi um filme já, onde determinado criminoso, através de queimadura, ele tentava não ser identificado. Mas, como você disse, existem outros meios de identificação aí, que podem caracterizar o sujeito, né?
Exatamente. Eu vou te falar um caso concreto que nós fazemos congresso todos os anos, né, para aprimorar o conhecimento. Eu participei de um congresso há muitos anos na Colômbia, onde o pessoal tem muito dinheiro, tráfico, naquele tempo que Medellín e tal. E aí os Estados Unidos investiram muito em tecnologia, tanto que você não vê mais falar hoje em Colômbia, né, de tráfico, assim, Medellín, que era um dos centros maiores de crimes no mundo, porque colocou todo mundo no sistema. Hoje a Colômbia tem um sistema automatizado de impressão digital há muito, muito tempo mesmo. E aí o que os caras que tinham dinheiro começaram a fazer? Fazer cirurgia nas impressões digitais para tentar sair do sistema. Mas se ele não está no sistema, ele é fora do sistema.
Pablo Escobar, então, deve ter feito isso.
Deve ter feito. Alguns caras fizeram isso, alteraram o núcleo da impressão digital. Como vários traficantes agora que foram pegos no Brasil fizeram harmonização do rosto para tentar modificar e não ser reconhecido.
E consegue ludibriar, Marcelo?
Dificulta, mas a gente consegue, porque todo mundo tem uns pontos sinaléticos na face que a gente consegue, porque eu tenho a sua primeira foto, quando você fez seu primeiro RG, você não pensava em ser bandido. Por isso que é importante essas bases que a gente tem nos institutos de identificação para ser os parâmetros de comparação.
Pensar em ser bandido é bom, hein, Robson? Agora, o que eu estou achando interessante aqui, porque quando a gente fala de papiloscopia, só imagina que seja realmente a tal da impressão digital, a gente está vendo que é um campo muito mais aberto, né? Reconstituição facial, você está tocando nesse assunto. Existe o que mais aí? Né?
Inclusive,
projeção de
envelhecimento. Parece que são atribuições também dos peritos papiloscopistas, a produção do retrato falado.
Pois é, esse é o trabalho do papiloscopista?
Exato, inclusive o retrato falado está associado ao processo antropométrico.
Então quem estava dizendo
aquele processo lá de Bestillon, que eu estava falando, que chama Bestillonagem, que foi esse cara que desenvolveu, pegava as características, é o que a gente faz hoje na entrevista, quando, tá, quando não existe nada.
Deixa eu
não...
só te perguntar, o retrato falado, então, esse aí, toda essa coisa, só para dizer que é, quem está obsoleto é quem fala que um dia a papiloscopia vai ficar obsoleta, né, não, Marcelo?
Exato,
é. Ultimamente, você, como é feito esse retrato falado? É digitalmente?
Cara, ou é na caneta? É totalmente, o processo é tão avançado, que nós fizemos que bater um carimbo, para não falar que é uma fotografia. A gente bate um carimbo e fala, composição fotográfica. Porque não é uma fotografia, porque às vezes chega tamanha semelhança que o agente que está investigando fala, já sabe até quem é o bandido. Se o cara for muito recorrente, já aconteceu do retrato falado, já induzir para o agente quem é a pessoa dada a descrição da vítima.
E tem inclusive, né, você até tocou no assunto já, a projeção de envelhecimento, de rejuvenescimento e tudo mais, né?
Exatamente.
De envelhecimento é a que a gente mais ouve, mas tem de envelhecimento, aliás, é a que mais a gente ouve. Tem também de rejuvenescimento, é isso?
Tem, você lembra do caso, aquele caso famoso lá de Brasília, do menino lá que foi sequestrado, e aí a mãe era aqui de Goiânia, não lembra? Não,
do... Ah, sim, vagamente.
Um de Brasília e um de Goiânia, uma discussão de famílias.
Foi feito um rejuvenescimento, porque a mãe, que supostamente tinha adotado, era diferente de quem tinha raptado o menino aqui. Estou tentando lembrar.
A Vilma.
Exatamente. Naquele caso, os colegas nossos de Brasília já...
Pedrinho.
Exatamente, Geraldo. Naquele caso, houve rejuvenescimento também e projeção de envelhecimento da filha também, que era.
Olha só.
E pegou vários detalhes. Por exemplo, em relação a pessoa desaparecida, crianças que desaparecem com 10 anos, tem 10 anos já desaparecida. As pessoas procuram a Polícia Civil e aí os colegas fazem uma projeção para ver como ela estaria. Isso é feito combinando a foto do pai e da mãe.
Essa aí já é uma comparação facial?
É uma projeção.
Uma projeção.
Projeção de envelhecimento.
E a comparação, o que, que é?
Comparação é pegar a imagem de vídeo. Hoje todo lugar tem vídeo, né? Então você pega aquelas imagens, fotos, e aí você faz a comparação. Existe hoje softwares também que faz essas comparações. Nós temos, podemos falar aqui com orgulho, que nós temos um software próprio, chamado Arpia, desenvolvido por um papiloscopista. Colega super fera na área de tecnologia, chama Jones, ele desenvolveu um comparador facial nosso, hoje é da Polícia Civil, com grande resultado, tem auxiliado muito a investigação.
Esse
na Polícia
nome
Civil.
Arpia tem alguma proximidade com o nome daquela águia brasileira? É Arpia? Tem alguma
coisa a ver? Exatamente, ele colocou exatamente porque ela vê muito longe. E a ideia do software é esse, ele consegue auxiliar uma investigação a partir, por exemplo, de um documento. O cara pega o seu documento, Robson, e ele conseguiu pegar, gerar um CNH verdadeiro com o seu documento. Ele trocou a foto, pegou o seu RG, se perdeu alguma coisa, botou a foto dele e fez um CNH. A foto é dele, se o dado é seu. Então, quando a gente pega essa CNH com a foto do cara, e se ele estiver na nossa base, já
combate a fraude. Isso está acontecendo muito para... delitos ligados ao direito do consumidor, as pessoas fazem empréstimos, inclusive abrem conta bancária, usando identidades falsas ali, põe a foto mesmo do criminoso, mas os dados são de outra pessoa. Quanto gestor ali no PROCON recebe muita denúncia, e aí nós vamos atrás e muitas vezes... O agente ali, por exemplo, bancário, ele fala, mas eu achei, tá aqui a prova tá aqui. E aí tem a foto da pessoa, tem toda a identificação, mas não é aquela pessoa.
Hoje tem o tema que eu vou palestrar hoje com um colega de Brasília, que é o diretor de Brasília.
Vamos até falar dessa palestra, os novos rumos da identificação civil, logo mais às 5h30 da tarde.
Exato,
não é isso?
Do Brasil. E é interessante isso aí, Robson, o último levantamento que foi feito...
Esse simpósio é online, né? Totalmente.
É online, só a abertura que foi presencial, o resto online. E aí a gente vai abordar, inclusive, o que o Robson falou aqui. Foi feito agora, ano passado, em função dos benefícios, um levantamento pela AGU do CPF no Brasil. Deu 27 milhões de CPF a mais do que a população brasileira.
Eita!
27 milhões! Ou seja, pessoas que têm CPF falso e usam dados de outra pessoa.
Gente que já morreu.
Gente que já morreu, gente que o cara inventou. Gera um CPF com maior facilidade. E ele vincula dados... A gente fala dados biográficos, não é biometria. Hoje o problema da Receita é que ela tem dados biográficos, mas ela não tem a biometria junto. Então, nós vamos falar hoje exatamente sobre isso. O que está acontecendo hoje nessa linha da identificação no Brasil? Integrar os bancos de dados e associar a biometria ao CPF. Aí a gente vai resolver esse problema. É a única forma. O Brasil, na verdade, desde 97 foi feito um projeto pelo Pedro Simon, em 97, para criar o RIC, que é o Registro de Identidade Civil Único no Brasil. Isso foi aprovado em 2010, regulamentado pelo Lula. Ele pegou o cartão número 1, saiu 50 cartões.
Senador só, do Rio Grande do Sul.
O Pedro Simon.
Ele
que teve essa ideia. Na época do Banestado, lembra que teve aquele... Sim. Ele foi e viu que o problema já era... Se você não tem um documento único no Brasil, como é que você vai conseguir combater o crime organizado, do laranja, da conta fantasma? É impossível.
É preocupante, né, Robson? Porque do 27 milhões, isso significa mais de 10% da população brasileira.
Exatamente. É um absurdo. Agora, você imagine isso para juízo, na Previdência, nos benefícios. Entendeu? O governo gasta bilhões com fraudes. Gasta bilhões com fraude. E que tem que ser combatido. E a papiloscopia é realmente, sem querer aqui enaltecer demais, mas é uma das ferramentas mais acessíveis para isso.
Bom, falando em acessível, a pessoa que quiser acessar essa palestra logo mais às 5h30, pode?
Pode, é aberto. Inclusive não tem nem inscrição. É só acessar no YouTube através do site da ASBRAP.
Evento totalmente gratuito, hein, Robson?
Evento gratuito e agradecer a presença aqui do Antônio Maciel, catedrático aí, papiloscopista.
E escritor também.
E perguntar pra ele, você conhece o Alexandre Félix?
Cara, é meu parceiro, nós pois somos flamenguista roxo.
Sabia, somos amigos de infância também. Sério? Jogamos juntos aqui em Anápolis, temos vários e vários amigos em comum, e o que comprova a... Estamos aí sendo líderes em audiência, hein?
O Robson
Alexandre Félix, lá de Goiânia, nos ouvindo, mandando um abraço aqui pra você.
obrigado, meu parceiro, cara. Meu amigo.
O Robson é mais conhecido que nota de dois. Só tem uma pessoa que não conhece o Robson Torres aqui em Anápolis.
O vereador Suender.
Ele é policial federal, inclusive. Tá. Policial federal. Teve uns embates aí com o Robson Torres.
Entendi.
O Robson, você sabia que o Maciel é escritor, né? Já é o terceiro livro? Já, Maciel?
Terceiro livro.
É, então, e vai ser o lançamento hoje desse terceiro livro, não é isso?
Exatamente. Na verdade, trata-se de uma coletânea, né? Assim, de livros que nós fazemos pela federação para valorizar o trabalho que os colegas fazem. E eu sou coautor nos três, com artigos científicos, que é uma das grandes preocupações também da federação, né? A gente aprimorar a ciência para fazer a ciência ao serviço da sociedade. Eu acho que o processo, a justiça e a ciência têm que andar lado a lado. Você não pode, né, fazer uma coisa sem outra.
Quer dizer, o nome do livro é Peritos em Parapsicologia e Identificação Humana, é isso?
Isso, exato.
Número 3.
Número 3.
Volume 3, já.
Volume 3.
Quer dizer, é um livro físico, né? A gente tem acesso ao papel mesmo e tem também e-book?
Tem e-book no Amazon e tem em todas as livrarias.
Ah, certo. O lançamento oficial hoje?
Hoje. Vai ter, acho que é 11 horas.
Está dizendo aqui as 2 horas e 15 minutos.
Eu estou meio fora aí.
Mas vai ser online também.
Um
novo normal, né, Robson Torres?
Normal, acho que nós já estendemos aí, ó. Mas se tivermos mais um tempinho, ontem eu vi um vídeo que você me encaminhou,
tá,
né, Geraldo?
Tá com tempo, então eu vou intervalo às 9 horas e 17 minutos. Nós temos, inclusive, o Valdivino. Você tem o prefácio aí, parece que é um amigo comum de vocês aí.
O doutor Carlos Alberto, atual procurador-geral do município, prefaciou uma das obras.
Volume 2.
O volume 2 aí. De uma das obras do Antônio Maciel. E aí, nós vamos ver se ele nos recebe lá para que haja a entrega pessoal do novo exemplar aí, do novo volume, é?
Volume 3.
Volume 3 aí. E aí, o Antônio Maciel quer dar um pulo até a prefeitura, eu vou acompanhá-lo lá.
Com certeza. E aí, a gente, nesse meio tempo, vamos conversar também com o Valdivino de Oliveira, novo secretário de Economia aqui de Anápolis, e sobre o assunto economia. Logicamente, dentro ainda dessa entrevista que estamos tendo hoje aqui, presencialmente, com o Antônio Maciel, né? Ele que é parapsicologista, e conversando com a gente sobre esse dia tão importante. Ele, presidente da Federação Nacional dos peritos em parapsicologia e identificação. Um orgulho para os goianos, hein? Ter um presidente de uma federação nacional, hein, Maciel?
É, importante, né?
Já está quanto tempo no comando desse cara aí?
Rapaz, parece...
10 anos é esse aí que
tá... 10 anos, é o quinto mandato. Olha, mas eu nunca tive um concorrente assim, né? Nunca foi feita outra chapa. Eu já até falei, sempre que tiver outra chapa, eu não vou concorrer. E aí vai tocando, né?
É verdade. Bom, 9 e 19, continua interagindo. 999 80 27 91.